Nesse domingo 8 de outubro, completaram 5 anos desde que Romualdo Rosário da Costa, muito mais conhecido como Mestre Moa do Catendê, foi brutalmente assassinado pelas costas. O educador, compositor e percussionista, mestre de capoeira angola, do afoxé e da dança afro-brasileira, foi morto depois de uma discussão política num bar. Foi ali, no dique pequeno do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, onde Moa nasceu, fez história e naquela noite morreu. Para conversar com a gente sobre a importância e o legado do Mestre Moa, a gente recebe hoje o Mestre Plínio Ferreira, fundador do Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Senhor e muito amigo do Mestre Moa, com quem criou junto em 95 em São Paulo o bloco Amigos de Catendê. Mestre Plínio, muito obrigada por aceitar o convite. E para começar, acho que muitas pessoas conhecem em diferentes níveis alguma coisa a respeito da história do Mestre Moa. Mas acho que seria massa escutar você a respeito de quem ele foi, justamente a partir dessa amizade bem próxima que vocês tinham. Pode contar um pouco quem ele foi, como ele era, se tem alguma história de vocês dois que você toparia compartilhar?
Ô, Gabi, boa tarde. Primeiramente, agradecer aí a lembrança, o convite. Para mim é motivo de grande honra falar do Mestre Moa, né? Bom, o Mestre Moa era um ser humano incrível, realmente um verdadeiro mestre, porque Moa era um artista multifacetário e o cotidiano dele era a sua própria arte, né? Então, Moura é uma pessoa que estava o tempo inteiro trazendo alegria para as pessoas com as suas músicas, suas composições, né? Seus artesanatos. Era uma pessoa muito tranquila, né? Um sábio verdadeiro, né? Uma pessoa que não tinha pressa para as coisas, muito observador, amigo de verdade, uma pessoa. Eu acho assim que Moura está fazendo muita falta nos dias de hoje, né? Porque com toda essa intolerância que a gente está vendo, Moa já estava há muitos anos, né, lutando para um país melhor, para um Brasil melhor, né, para um mundo que fosse mais tolerante, mais com menos desigualdade. Então esse era o Mestre Moa, era um artista que levava essa mensagem positiva, né, do que ele acreditava, que é esse engajamento, né, da luta contra as minorias e trazer isso com música, né, com beleza. Então, eu, para falar de Moa, eu só me recordo assim de como ele conseguia ser coerente com as coisas dele, né? Então, por exemplo, a arte dele estava no nosso cotidiano, né? Como educação para todas as pessoas que conviviam com Moa. Moa era grande amigo, meu compadre, meu mestre, meu amigo e ser humano incrível.
E mestre, o mestre Moa é de Salvador, né? Veio para São Paulo, passou muito tempo em São Paulo, e a sede do Angoleiro Sim Senhor era como se fosse a segunda casa do mestre Moa, né? Ele sempre estava por ali, dava aula também ali, fez o afoxé junto com o senhor em 95, né? Você pode contar, inclusive também, assim que ele foi assassinado, aqui em São Paulo foi a sede, né, a casa de vocês, foi onde todo mundo se juntou para estar junto, para viver esse luto, para homenageá-lo. Então, tem uma conexão de fato muito forte do Mestre Moa com o grupo, com o Angoleiro Sim Senhor, né? Como foi que vocês se conheceram? Foi na capoeira? Foi de um outro jeito? Como que esse vínculo se construiu?
Eu conheci o Moa como músico numa banda aqui em São Paulo chamada Banda Luanda, que alguns dos integrantes eram residentes no mesmo bairro que eu, que era o bairro do Vila Constança, na zona norte de São Paulo, e o Moa era um dos integrantes. E uma ocasião, esses amigos levaram o show deles lá para uma lanchonete, meio que um restaurante que tinha lá nesse bairro, e o Moa se apresentou junto com essas pessoas, né? E aí eu conheci ele como músico. Com o passar dos anos, isso foi em 88. Em 90, mais ou menos, eu fui convidado para trabalhar num projeto, né? Um projeto de arte para jovens e adolescentes. E quando cheguei lá, Eu já tinha uns amigos que trabalhavam e que tinham alunos que já me conheciam da capoeira e sempre falavam dessa pessoa Moa, Moa, mas eu nunca tinha feito associado que seria aquele mesmo Moa músico, né? E eu não sabia que Moa era capoeirista. Um dia a gente, nesse projeto, precisamos fazer uma apresentação, faltou um dos integrantes. E nessa falta o Moa entrou para jogar capoeira. Quando eu vi o Moa jogar capoeira, eu falei, perguntei na hora se ele não queria me ensinar. E ele falou que não estava ensinando. Ele não, ele era muito sério, ele respeitava muito essa posição de mestre de capoeira. Então ele não, como ele não estava atuante na capoeira naquele período, ele mais me incentivou a continuar o que eu já vinha fazendo, né?
Que ano que foi
Então,
isso?
isso foi em 90. Eu conheci ele em 88, mas em 90 a gente vai trabalhar junto,
E o
né,
senhor
na
já
Fundação
era
Benedito.
contramestre de capoeira?
Nesse período não era contramestre. As pessoas me chamavam professor, mas eu não tinha título nenhum, né, em capoeira.
Já falou para outra pessoa te ensinar.
É,
Já era
sim, pedi para
professor.
ele me ensinar, porque assim, o meu mestre, na época, era o mestre Gato, ele estava afastado, ele não estava em São Paulo. E eu tinha recém-chegado da Bahia também, que eu tinha feito algumas. Eu tinha ido para treinar com o Major Grande. Mas o Major Grande, nesse período, também vai para os Estados Unidos. E aí eu fiquei órfão. Em São Paulo não tinha ninguém ensinando capoeira Angola nesse período. E aí o mestre Moa não quis. Assim, ele falou. Para ele era uma responsabilidade muito grande, né? Então ele. Mas a partir daí a gente passou a conviver diariamente. Ficamos irmãos mesmo. E foi um período muito legal, porque ele frequentava a minha casa. Eu morava sozinho, então a minha casa se tornou um reduto de muitos artistas, pessoas do movimento negro na época, né? Gato Félix, Batista, Moa. Depois, em seguida, chega o Mestre Jogo de Dentro. E a gente fez uma turma lá em casa, né? Que ia cozinhar e conversar e falar de capoeira, de cultura. E assim que eu conheci Moa. Mas a partir desse momento aí foi que as coisas foram ficando mais. A gente foi ficando mais unido, né? Então esse período todo ele em 96 ele volta para Salvador. Ele ficou muitos anos longe. Ele saiu em 84, ele só volta em 86. Ele não ficou só em São Paulo, ele morou em Porto Alegre também e depois viajou, passou a viajar muito pelo Brasil. Só que pelo menos 6 meses do ano era São Paulo, e esses 6 meses, quando não mais, né? Aí ele ficava com a gente, né? A nossa sede, a gente fez um quarto lá em cima, onde ele se sentia bem, né? Tinha até propósito. Às vezes as pessoas chamavam ele para ir para as casas, mas eu acho que o Moa precisava muito pela liberdade dele, ele gostava de compor, estar tá em silêncio, né? Então ele ficava na capoeira e aí passou a ser a casa dele, né? Então a gente. Nesse convívio juntos, na verdade, o Afoxé foi fundado em 94, no dia 20 de novembro, na Praça da República, que era um costume que o mestre Moa tinha, né, de entender assim a Praça da República como um local de acolhimento para as pessoas que queriam procurar uma diversão na cidade, e muitas vezes eram nordestinos, periféricos, pessoas que tinham pouco. Poder financeiro para poder pagar um cinema e num shopping, né? Aí então ia para a roda da Praça da República e depois tinha o Afoxé, né? Até daí, antes desse Afoxé, a gente fundou mais dois nos projetos que a gente trabalhava, mas esse aí que ficou, né? O Amigo de Catendê, porque era um Afoxé feito pelos amigos, né? Pelos músicos, capoeiristas, artesãos da praça. E aí eu tava. Era uma pessoa muito muito ligada a ele, e então sempre estava, quando ele precisava de instrumento, era a gente junto. E aí, um belo dia, ele fundou esse Afoxé, e o mestre Ananias também era um dos fundadores, era uma das pessoas que o mestre Moa reconheceu como presidente de honra do nosso Afoxé, né? O que ele honrou até o último dia da vida dele. Então foi assim, e aí por isso que. Às vezes, as coisas relacionadas à Moa estão tá muito assim em São Paulo ligada a gente, né? Porque lá também foi onde ele ensinou mais pessoas, né? As outras artes que é dos toques de candomblé, né? Que ele era um exímio, além de ser um exímio percussionista, também artesão, onde ele deixou aí algumas pessoas que hoje levam adiante o trabalho que ele faz de colares, caxixi e xequerês, instrumentos ligados ao afoxé. Ele deixou isso aí, um legado, que todo período antes de Santo Antônio, ele estava aí 10, 15 dias antes para poder fazer esse remanejamento dos instrumentos. E aí a gente continua com uma equipe, não só aqui em São Paulo, mas tem hoje o Amigos de Catendê está em Florianópolis, está no Rio Grande do Sul, com a figura do Mestre Ratinho. Tem o Mestre Valdec na França, tem a família do Mestre Salvador e a gente todo ligado. Embora a sede do Afoxé seja aqui em São Paulo, existem todos esses outros lugares, né? São pessoas que a gente está sempre conversando e agora lutando para que a Fundação Mestre Moa saia do papel, né? Que está acontecendo lá em Salvador.
O que é essa fundação, Mestre Moa?
A fundação é um sonho antigo dele, né? De ter um espaço onde as artes dele fossem passadas, né, adiante, né? Então, capoeira, dança afro, que ele era professor, mestre de dança afro também, o artesanato, a música, a dança, as coisas que ele fazia, né? Ele queria nesse instituto, no Instituto Mestre Moa do Catendê, perdão, não é fundação, não, instituto, e começar. E ele havia começado essa obra praticamente 6 meses antes do acontecido aí desse fato que agora vai fazer aniversário. E aí ele estava investindo nisso, né? Porque ele também tinha essa vontade de receber as pessoas que as amizades dele do mundo afora, né? Que muitas vezes iam em Salvador e ele não podia dar aquela atenção de ter um lugar para essas pessoas dormirem. Ele queria fazer o time dele, né? Reunir o time dele, que o batalhão dele que ele já tinha pelo mundo, e ele era um sonho. E aí a gente está devagarinho a passos de tartaruga, caminhando para que isso aconteça. Mestre Valdec, a Jace, filha dele, o irmão Nadinho, a sobrinha Renilda, enfim, a família, a gente aqui, o pessoal do Afoxé. Em outras cidades do Brasil, estamos todos unidos para que isso aconteça. E agora com esse filme, né, que saiu, né, o Felipe e o Gustavo, né, os produtores, também estão bem engajados em dar uma força para que o Instituto saia do papel.
Nossa, te escutar falando isso me faz pensar o quanto o Mestre Moa estava em plena atividade, né? Quando a vida dele foi interrompida, né? Inclusive, vários desses projetos, né, que a gente vê hoje em dia em homenagem a ele, trazendo, colocando para frente também o legado dele, tem a ver com dar continuidade a coisas que ele tinha começado, que ele estava começando, né? Esse próprio documentário, né, Raiz Afromãe, fica aí também a dica para quem tivesse a gente e atrás, o filme está muito lindo. O próprio documentário era algo que ele tinha começado a fazer, né? No ano passado também foi lançado um disco de músicas dele, gravado com vários artistas, que também era uma coisa que ele estava colocando em andamento. E que bom que essas coisas, apesar, né, dele não estar mais aqui, é também uma forma dele estar aqui, que as pessoas, o batalhão dele segue aqui, né, como você falou, o batalhão dele segue aqui e tocando essas coisas para frente. Você pode falar um pouquinho sobre isso, mestre, assim, sobre o legado dele, né, no sentido, quais são os grandes ensinamentos que você acha que você e que as pessoas que nós podemos carregar e de que forma que o Mestre Moa se mantém vivo nessas coisas, da luta que segue, né?
Sim. Bom, Gabi, eu penso que o legado dele tá garantido pela própria continuação da família, né, da filha Jace, dos irmãos, dos sobrinhos que estão nessa luta, e a gente como alunos, né, que tem o mestre Valdec, o mestre Ratinho, tem o Afoxé, que ele segue fazendo esse Afoxé lá em Porto Alegre. E aquilo que você falou, o Mestre Moa, eu conheço ele, eu convivi com ele durante 30 anos, né? E eu nunca vi uma fase onde ele tivesse, onde ele estava compondo muito, o dia inteiro ele estava fazendo música, o tempo inteiro ele estava produzindo instrumento, o tempo inteiro ele estava falando em gravar outros discos. O Mestre Mô tem disco na Colômbia, tem disco em um monte de lugar, que depois vão chegando essas coisas para a gente, que ele ia fazendo e a galera tá. Então ele deixou muita coisa. Esse legado continua, mas eu penso que as pessoas que estiveram mais próximas a ele, de alguma maneira, eu posso falar por mim, né? Mais por mim, eu estou vendo que o Mestre Mo estava alguns anos na frente, né? Então tudo isso que a gente está vendo agora aí pós-pandemia, esses nervos, essas ansiedades, essa vontade desse imediatismo que a gente está vendo no mundo, o Mestre Mo era o cara, um antídoto para isso. Está com ele era entender a paciência, era entender o tempo, era, sabe, era caminhar com firmeza, mas porém sem pressa, né? E Moa estava no momento que da maestria verdadeira, né? Porque a gente, quando eu conheci o Mestre Moa, ele tinha 30 e poucos anos. Agora ele faz 63. Agora já estaria a caminho dos 69, né? Porque ele ia fazer 64 quando faleceu. Ele ia fazer 69 esse ano, quase 70 anos. Então ele estava num momento assim que eu acho que era o auge realmente da sabedoria, ele ainda no vigor físico e com muita vontade de produzir as coisas. Foi ceifada a vida dele num momento bem sensível, onde ele tinha muitos sonhos e planos e estava realizando muita coisa, né? Mas aí a gente que ficou tem conversado bastante e estamos tocando o projeto na medida do possível. E acredito que logo, logo a gente vai ter mais notícias boas e um lugar melhor, assim, lá em Salvador, que principalmente, que é o Instituto, em breve vai estar aberto ao público para a galera saber mais quem é Moa, ouvir mais as músicas dele. Enfim, saber o mestre que ele foi, né? A pessoa que ele foi, importante para a gente, para caramba, muito importante para o povo preto, muito importante para os periféricos, para todo mundo que conviveu e que acredita no mundo melhor. Moa deixou uma mensagem importante aí, bonita.
Maravilha, que emocionante te escutar, mestre. Te agradeço muito.
Obrigado. Agradeço
E
também.
tem uma fala que o mestre Mua fala numa entrevista que está nesse documentário que eu achei muito impressionante, assim, que eu até anotei aqui para falar. Ele diz: do jeito que o Brasil está, como a gente está vendo aí, o que está segurando a força do povo é a cultura. Por mais massacre que tenha recebido, é a cultura que ainda se dá as mãos, que improvisa. Tudo isso é proporcionado por essa herança africana que, por falta de entendimento e conhecimento, foi deturpada, ignorada, mas a gente vai mudando. E aí ele finaliza dizendo: está na hora de vocês fazerem a parte de vocês. Eu achei isso tão impressionante, assim, quase profético, e que também traz para a gente, enfim, a responsabilidade e a alegria de fazer também a nossa parte aí nessa luta. Mestre, muitíssimo obrigada, viu?
Pô, Gabi, eu que agradeço. Ficou para mim um pouco difícil ainda falar do Mestre Mo. Eu começo a falar, a voz vai. Enfim, outra coisa que eu queria falar. Além daquele disco que você falou que foi lançado aqui em São Paulo, foi lançado um outro em Salvador também, pelo Átila, que canta Jerônimo, uma galera de Salvador. O disco está muito bom também. Então,
Como que faz para escutar esse disco? Ele já foi lançado?
tá no Spotify, tá no Spotify, os dois. Botou Moa, sai. Paz e luz para todo mundo aí.
Você acaba de escutar Mestre Plínio Ferreira, do Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor, parceiro do Mestre Moa do Catendê. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.